Com certeza, como você disse, foi bem confuso, né? Vamos resgatar que, de fato, o governador tinha anunciado que voltaria dia 20, mas na nossa região foi avisado que seria 28. É, tendo essa data como prazo, o CEPES entrou no Ministério Público para evitar uma volta sem IPIs, sem condições mínimas adequadas. Vamos lembrar também que as escolas fizeram um levantamento de quantos alunos voltariam e, para mim, eu acho que é sintomático essa quantidade de pessoas que voltam para demonstrar o quanto de segurança as pessoas percebem dentro das escolas. Porque eu fui nas escolas ontem e algumas tinham 7 alunos, outras tinham 14, outras tinham 10. São escolas que têm no mínimo 500 alunos, às vezes 800, 1.000, 1.200 alunos. E só esse contingente voltou. Demonstrando que a sociedade em si, a comunidade escolar, já demonstrou que acredita que não tem segurança para uma volta nesse momento. A gente vê nas particulares da mesma forma. Mesmo com mais recursos, as escolas particulares estão recebendo pouquíssimos alunos, porque os pais também preferiram, em grande maioria, não mandar os filhos. Então, com essa liminar, a gente foi até as escolas para mostrar para os colegas que se estavam abrindo de forma ilegal. E alguns se surpreenderam, porque a Coordenadoria de Educação deu um positivo para as escolas reabrirem.
David, em Caxias do Sul, quantas instituições já voltaram às atividades de forma presencial? O sindicato tem esse levantamento?
A gente acredita que são 9 em Caxias e 2 em São Marcos.
Certo, e dessas 9 que vocês visitaram, como é que estavam as condições sanitárias e também de proteção aos professores, aos docentes e também aos alunos?
A gente sabe, inclusive, que o Estado não conseguiu mandar todos os IPIs. Então, inclusive, teve matérias aí nos jornais e rádios da região mostrando que só 40% dos IPIs foram entregues. Mas algumas direções compraram com dinheiro da autonomia. Então, quando eu fui até a escola, alguns pontos da liminar estavam, de fato, de acordo, como a utilização das máscaras, álcool em gel, mas não tinha acontecido a vistoria da defesa sanitária. Eu também sou professor de escola e também não estou de forma adequada com as normas de saúde para saber se tudo estava sendo cumprido. Inclusive, os colegas que também fizeram o planejamento dentro das escolas também não são da saúde. E é isso que a gente gostaria. Desde o início, a gente falou, lá por março, abril, que nesse momento da volta, a gente ia ter que ter uma interação entre as redes de saúde e educação para que a volta fosse mais segura. E isso não está acontecendo. E cada um continua no seu quadradinho, saúde e educação sem nenhuma interação. Ninguém da saúde entrou dentro de uma escola estadual ou municipal.
David, tendo em vista, então, que os próprios, enfim, o próprio corpo ali docente, né, enfim, está tendo que fazer essa fiscalização também sanitária, né, e de saúde dos seus próprios alunos, os professores, a direção das escolas, eles receberam algum tipo de orientação do Estado de como proceder nesse sentido, quais medidas precisam ser averiguadas?
É criado um COI dentro das escolas, o COI é para acompanhar esse plano de contingência, né? Mas, como eu disse, são orientações por escrito, sem nenhum curso, nenhuma atividade prática, uma simulação, nada disso é feito. Vamos lembrar que, por exemplo, quando se faz um curso de salvamento, tem simulações, coisas desse tipo, isso, nada disso foi feito. Então, não tem teste também, vamos lembrar que o CEPES pediu também os testes, mas o Ministério Público não deferiu essa parte do nosso pedido, mas ele deferiu sim a parte que a saúde tem que visitar as escolas. E isso não está acontecendo. E olha, eu tenho que dizer com pesar que isso demonstra que o governo não respeita o Ministério Público. E isso, inclusive, demonstra que a própria democracia está em risco quando as instituições não se respeitam. Quer dizer que não temos um Estado democrático de direito funcionando em plenitude no país.
Pelo que a gente pode perceber, David, é que também não há um consenso e também um ruído de comunicação, né? Há um ruído de comunicação entre o CEPERS e a Quarta CRE, que também afeta bastante as escolas estaduais, que não sabem o que fazer, né? Como é que também vocês vão tentar se aproximar da Quarta CRE para conversar a respeito disso, ou vocês já procuraram ela?
Já procuramos, a gente conversa com a coordenadora, apesar de a gente sempre fazer as críticas ao governo, ela sempre nos recebeu, e assim, eu acho que não é um problema de ruído de informação, sinceramente, sendo bem claro nesse ponto. Se você ir até o site do Ministério Público, você vai ver que está valendo a liminar. O que aconteceu foi uma orientação da SEDUC totalmente contrária do que o Ministério Público orientou. Hoje tem uma liminar valendo, e essa liminar foi dito às escolas que a liminar estava suspensa.
E, David, nesse sentido, vocês pretendem recorrer, enfim, de alguma forma, de novo, a essas instâncias, né, enfim, a Ministério Público, para tentar, de certa forma, alinhar este diálogo? Como que vocês estão pensando a partir de agora?
Isso, com certeza. A gente, então, está fazendo esse levantamento, deixando claro para as escolas que não é nada contra as direções, mas a gente vai, sim, denunciar todas as escolas que estão reabrindo por uma questão de saúde pública, né? É necessário que seja cumprido essa liminar, e isso a gente vai levar, sim, até o Ministério Público, de forma presencial, né? Então, provavelmente no começo da próxima semana.
Só para saber, né, como é que até você falou que será feita uma denúncia às escolas que continuarem abertas, como é que até a direção recebeu essa notícia, caso vocês tenham informado elas?
Algumas com bastante receio, né, sem saber entender se a liminar estava valendo ou não, e aí foi esse debate que a gente fez com os colegas. Basta verificar, junto ao Ministério Público, foi um despacho que saiu e não teve um outro despacho, então significa que é esse que está valendo.